E toda sexta-feira o CBN em Campinas vem fazendo um raio-x da Polícia Civil. E hoje é a nossa última entrevista. O convidado nesta manhã é o delegado Fernando Marucci, que é o responsável por comandar as investigações de crimes cibernéticos e também a cadeia do 2º Distrito Policial. Muito bom dia, delegado Fernando Marucci.
Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes.
Delegado Fernando Marucci, a gente está falando de uma investigação que vem crescendo e a gente fala de várias formas, né, de crimes cibernéticos. Qual é a grande dificuldade neste momento para conseguir encontrar o autor desse crime?
Flávio, a questão do crime, ela é uma ficção jurídica, né, que acompanha a sociedade desde os seus primórdios, né? Se antigamente os crimes eram praticados através de instrumentos de paus, pedras, hoje a sociedade evoluiu, ainda o acesso à internet é muito maior, então os crimes passaram a ser também cometidos por meios eletrônicos. Então a investigação hoje se dá a partir da identificação do protocolo de internet, qual que é, né? Qual foi o ponto que essa pessoa acessou a rede mundial de computadores para fazer a prática criminosa. A investigação trabalha a partir daí para a gente tentar identificar o criminoso, sendo essa uma das primeiras fontes de investigação, né? Aliadas às outras, a depender do caso concreto.
A gente fala de vários crimes cibernéticos, é bom sempre lembrar aqui, tem roubo de dados, né, delegado? Crime contra a honra, onde existe injúria pela internet, crimes de vingança sexual, e esse é um que chama muita atenção, né, doutor? Quando os casais se separam, expõem a vida íntima em fotos abertas em várias plataformas, né?
Isso mesmo, Flávio. Nós fomos fazer assim um panorama geral. Nós temos os crimes contra a honra e os crimes contra o patrimônio como sendo a finalidade do criminoso, né? A questão agora envolvendo essa revanche, né, a revanche sexual que você acabou de falar, ela foi recentemente prevista como crime na Lei 13.718, que foi uma alteração no Código Penal. Então, aquele companheiro, aquela companheira, então, é bom já alertar, né, desde já, que é uma figura criminosa essa prática. Né, que assim que rompeu o relacionamento e detendo fotos íntimas do ex-companheiro, da ex-companheira, e acaba revelando essas informações, está incidindo num crime que tem uma pena grave, de 1 a 5 anos. E, de uma forma geral, nós temos, assim, nos crimes contra o patrimônio, né, relacionados aos crimes cometidos por meio eletrônico, aqueles de plataforma, de compra e venda de bens, de prestação de serviços em geral, que são contratados através de plataformas eletrônicas. Então, esse é um dos mercados que são bastante explorados pelos criminosos para a prática dos crimes eletrônicos.
E um outro crime muito forte, né, quando a gente fala de crime cibernético, é a pedofilia, né, doutor Fernando Marucci?
Sim, também é uma modalidade também muito que é bastante recorrente. As pessoas pensam que tem um anonimato, né, por detrás de um computador ao acessar uma rede mundial de computadores e acabam fazendo a prática dessas divulgações de cenas de sexo, de nudez envolvendo crianças. Também, só reforçando aqui, também é um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, penas severas. São aplicadas às pessoas que simplesmente mantêm esses dados dentro dos seus dispositivos eletrônicos. Então, não tem a necessidade da pessoa encaminhar, dar publicidade a isso. O simples fato de você armazenar esse tipo de conteúdo, a pessoa já está incorrendo em crimes. Grandes operações têm sido feitas pela Polícia Civil do Estado de São Paulo e de outras unidades da Federação para combater esse tipo de crime, né, que é bastante sensível. E recentemente tivemos até uma operação aqui na cidade de Campinas, que um indivíduo foi detido na posse desse tipo de material. Inclusive, eu acompanhei essa lavratura do auto de prisão em flagrante desse indivíduo pela 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, que ele tinha grande quantidade de material na sua posse, né? Então, é um trabalho que os investigadores de crimes eletrônicos estão atentos a isso e estão fazendo os trabalhos.
E como se investiga esse tipo de crime? Porque a gente está falando de várias plataformas, né? Um criminoso pode enviar por e-mail, pode enviar pela rede social, por um Twitter, ou mesmo por um telefone mesmo, né? Via WhatsApp, Telegram. Como é que se faz esse tipo de investigação? E qual é a grande dificuldade? Porque geralmente é um perfil falso, né?
Isso, Flávio. Eu vou falar um pouquinho agora aqui como professor da Academia de Polícia. Sou professor dirigente na Unidade de Ensino e Pesquisa aqui da Academia de Polícia do Estado de São Paulo, né? E aqui, nossos policiais, quando eles passam pelo curso de formação, eles já têm esse treinamento, né, de combate aos crimes cometidos por meios eletrônicos e a extração de dados de dispositivos eletrônicos, porque são duas preocupações que a Polícia Civil tem. Primeiro, identificar quem é o criminoso e, segundo, coletar as evidências de uma forma que ela tenha validade dentro de um processo judicial. Por isso é tão preocupante para a gente essa questão da extração dos dados. Como eu já falei num outro momento, a investigação, independentemente da forma que a pessoa vai agir no caso concreto, né? Se ela vai utilizar uma plataforma de compra e venda de serviços, um aplicativo de conversas, se ele vai encaminhar um e-mail, vai criar um site falso. A origem da investigação surge através de um protocolo de internet, né? Então, cada computador que é conectado a uma rede, ele recebe um número, e isso que garante que ele se conecte com os outros. A partir daí, toda a investigação é feita, né? Se essa pessoa oferiu algum tipo de vantagem patrimonial durante essa prática do crime, então ele vai indicar algum tipo de conta. Então, aí a gente tem uma outra vertente de investigação, buscar a pessoa que recebeu essas vantagens. Geralmente, esses valores passam por várias e várias contas até ter o seu destinatário final. Então, o trabalho da polícia, junto com as unidades de inteligência, é fazer esse rastreamento do dinheiro para que a gente consiga identificar a pessoa que praticou o golpe e que geralmente é a pessoa que oferiu a vantagem econômica.
Delegado Fernando Marucci, até para a gente ter uma ideia de como funciona esse departamento aqui na Polícia Civil em Campinas, como é que está a infraestrutura dele para conseguir combater esse tipo de crime? Não só a infraestrutura física, mas falando também do pessoal e qualificação desse pessoal.
Certo, Flávio. A questão dos crimes cometidos por meio eletrônico, então, não tem uma delegacia que tenha uma exclusividade nesse tipo de investigação. Todas as unidades da Polícia Civil têm capacidade de atender esse tipo de registro, né? Uma vez registrados esses boletins de ocorrência envolvendo crimes eletrônicos, é iniciada as investigações. Nós temos aqui no âmbito da Polícia Civil do Estado de São Paulo uma delegacia especializada em crimes eletrônicos que nos dá suporte quando essas unidades territoriais têm algum tipo de dificuldade, né? Relacionada à formação dos policiais e das pessoas que vão trabalhar efetivamente com isso. Eu já falei aqui que os policiais na formação recebem esse treinamento e nos cursos que os policiais passam periodicamente na Academia de Polícia, que são os cursos específicos de aperfeiçoamento, e eles precisam desses cursos para serem promovidos, eles vão ser capacitados para atuar nesses casos concretos. A dinâmica dos crimes cometidos por eletrônico, ela é muito grande, então se alterna bastante. E hoje tem uma grande facilidade através da comunicação, através de grupos, de aplicativos, de difusão de conhecimento. Então a Polícia Civil, ela trabalha assim, né? As unidades territoriais recepcionam essa ocorrência e por detrás disso tem um grupo de policiais que trabalham em conjunto para tentar identificar quem é o criminoso.
E até nessas conversas que nós fizemos aqui ao longo do CBN Campinas, trazendo os delegados de vários setores da Polícia Civil, eu lembro de uma conversa com um delegado da Delegacia de Antissequestro de Campinas, que foi uma delegacia que teve muita atuação, já teve muito pessoal, e ainda bem, né, pelo número de casos que caiu e caiu muito, hoje ela já se encontra bem menor. Esse setor, como o senhor mesmo disse, todas as delegacias estão aí preparadas para isso, mas é um setor, um segmento que deve crescer, né, com essa atuação e cada vez mais capacitado o policial civil, né?
Com certeza, Flávio. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que é o seguinte, às vezes a investigação já tem certa familiaridade, né, com os crimes comuns. Então, nós temos preocupação em arrolar testemunhas. Quando estamos falando aqui dos crimes comuns, arrolar testemunhas, tentar localizar câmeras do circuito de segurança, fazer a preservação do local do crime, coletar evidências físicas. Esse é o trabalho da polícia investigativa nos crimes cometidos, nos crimes comuns, vamos dizer assim. Né? Nos crimes cometidos por meios eletrônicos, a gente vai ter que fazer uma adaptação a esse processo de investigação. Então, não há uma grande mudança. Né? É um cenário diferente. Mas o roteiro investigativo é o mesmo, então as pessoas, a partir do tempo que vai investigando esses crimes cometidos por meio eletrônico, vão pegando familiaridade, né, como é que se faz o passo a passo da investigação, e com certeza temos tido ótimos resultados nas investigações desses crimes.
Fernando Marucci, que é delegado aqui da Polícia Civil na região de Campinas, responsável aí por investigações em crimes cibernéticos, também diretor da cadeia do 2º Distrito Policial. Queria agradecer a participação do senhor no CBN Campinas, gentileza de atender a CBN.
Flávio, é um prazer, nós estamos à disposição de todos, a Polícia Civil está atenta, está alerta, né? E aos criminosos aí que adotam essa modalidade de crimes cometidos por meios eletrônicos, estamos atentos aqui para dar a resposta estatal que o caso merece.
Ok, muito obrigado. Conversamos então com o delegado da Polícia Civil, falando sobre crimes cibernéticos, necessidade, né, dessa atuação que vem crescendo, são vários crimes, como a gente trouxe aqui, né? questão de roubo de dados, a exposição de fotos íntimas e pedofilia, como diz o próprio delegado, acompanhou nas últimas última operação aí, a prisão de um acusado. A gente agradece muito a participação e agradece muito o comando da Polícia Civil em Campinas para a gente traçar, né, exatamente esse raio-x da Polícia Civil e essa atuação tão importante aqui na região de Campinas. Ainda falando sobre o setor policial, só aproveitando, traz essa informação, né, que a Justiça prorrogou por 30 dias a prisão preventiva de Lucas Henrique Siqueira Santana, acusado de matar a ex-namorada com 11 tiros. Crime ocorrido em maio em Campinas. O acusado foi preso após se apresentar em uma base da Polícia Militar em Santo André, isso no ABC Paulista. Em 22 de agosto, a Justiça ouviu 3 testemunhas do caso em uma audiência, no qual o réu optou por permanecer em silêncio. A vítima, Thaís Fernanda Ribeiro, tinha 21 anos e trabalhava como operadora de caixa em um supermercado. Ela teve uma relação de 3 anos com o acusado, mas o namoro terminou uma semana antes do crime. O homem não teria aceitado a separação e isso teria motivado o assassinato.